Euronet Plus.
Começamos mais uma edição do Fora da Caixa, programa de debate de temas europeus e internacionais, semanalmente à sexta na Renascença, com Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Hoje tratamos da Europa e não só, pelo olhar e pelas palavras de Barack Obama, que neste último ano como presidente dos Estados Unidos quis visitar o seu grande aliado Reino Unido e também a Alemanha. Foram tratados vários temas, permite-nos aqui um índice para o nosso programa, do referendo europeu no Reino Unido, a parceria transatlântica sobre o comércio, combate ao Estado Islâmico, terrorismo, a questão das migrações. Antes dos temas, Pedro Santana Lopes, o significado da visita em si. A Europa tem estado fora dos discursos do Estado da União já há quase 2 anos, então em 2016 não ouvimos quase nada, para não dizer nada. O que significa estes dias na Europa? Uma exceção à nova orientação americana de dar prioridade à Ásia?
Não sei dizer ainda, mas não acredito que seja uma exceção. Será, em certa medida, um reencontro com uma linha de política externa que penso que os Estados Unidos não podem abandonar. Quer dizer, é um facto incontestável que temos um presidente dos Estados Unidos ainda, pronto, com os olhos mais virados para outras partes do mundo, mas julgo que alguns acontecimentos nesta fase final do seu mandato, aqui em território europeu, quer mais na Europa Meridional, Europa Oriental, o fizeram despertar para, entre refugiados, entre Ucrânias, entre Europa, Ásia, perto da Europa, fizeram despertar para a importância do continente europeu, mais a ligação do Reino Unido com a União Europeia.
Aqui há 2 anos, no programa, estávamos a falar aqui da crise ucraniana em abril de 2014, e na altura defendeu que houve algum esquecimento exatamente nas relações transatlânticas. 2 anos depois,
por parte dos Estados Unidos,
nem o ressurgimento diplomático e militar da Rússia em vários palcos internacionais levou Washington a focar ainda mais na Europa. Tudo se manteve mais ou menos na mesma.
Sim, mas posso estar enganado, mas acho que há aqui alguma consequência desse ressurgimento. Quer dizer, tudo leva ao seu tempo, e nomeadamente as bissetrizes, as linhas fundamentais, estratégia mesmo de uma grande potência que tem que ser ágil, taticamente, mas acho que é uma ponderação feita pelos decisores norte-americanos. Quer dizer, eu não acredito que alguma vez tenham, obviamente, perdido de vista a importância deste continente. Mas pronto, há prioridades em cada ciclo. Agora, perder de vista para os Estados Unidos, e não se esqueça, temos um acordo comercial à beira da conclusão. Há uma série de fatores que, de facto, convergem para esta importância agora dada. Mas a questão do Reino Unido, acho que pode assumir, de facto, aqui também um peso grande. Porque Obama, nos seus discursos, focou muito a unidade da Europa, a importância de estar na União Europeia, da Europa ser uma potência economicamente forte. Quer dizer, contraria um bocadinho todos o que eles andaram a fazer entre o dólar e o euro durante estes anos, mas isso é um pormenor. Mas pronto, agora nesta fase acho que voltaremos a ter os Estados Unidos empenhados, exceto, enfim, não sei se for o senhor Trump eleito, o que é que isso dará?
António Vitorino, ainda uma visão geral sobre a visita
talvez
de Obama.
Talvez a Nova Zelândia forte.
Bom, eu acho que Obama é, paradoxalmente, se calhar o mais europeu dos presidentes americanos, no sentido de que o pensamento político de Barack Obama tem muitos pontos em comum com aquilo que é a mundivisão dos próprios europeus. O multilateralismo, ele foi um campeão do multilateralismo. As mudanças climáticas, que passaram a ter um estatuto de elemento oficial do discurso americano com Barack Obama. Agora, é manifesto que durante estes 2 mandatos a Europa quase não esteve nas prioridades americanas. Nesta fase mais recente, porque os grandes problemas do mundo hoje, se nós olharmos para o mundo inteiro, eles estão na periferia da Europa, de facto. É a relação com a Rússia, é a situação na Ucrânia, é o Médio Oriente, não só o conflito israelo-palestiniano, mas também a Síria, é a Primavera Árabe em toda a região sul do Mediterrâneo, no norte da África. Portanto, digamos assim, uma potência global como os Estados Unidos também não se pode dar ao luxo de fingir que não vê este enorme potencial de problemas que está à volta da Europa.
Mas não precisa da Europa para os resolver.
Vejamos que a mensagem que ele veio trazer foi dizer: vocês têm que se empenhar mais em questões de segurança e defesa. E essa é uma mensagem muito clara, é uma mensagem de há vários anos das sucessivas administrações americanas, não muda com o presidente, e essa também foi a mensagem do presidente Barack Obama aqui. Vamos ver, os americanos têm uma posição histórica, tradicional, a favor da unidade europeia. É bom recordar que o Jean Monnet, antes de se lançar na aventura europeia, veio a Washington. E teve o beneplácito de Washington, também do Vaticano, é verdade, mas de Washington, para avançar no projeto europeu. Constantemente os americanos têm dito que são favoráveis à unidade europeia. Mas o Pedro chamou a atenção de que eles não acreditavam no euro. Não acreditavam que houvesse euro. E depois foram surpreendidos com o euro. Mas, na realidade, a retórica do discurso americano é constante. Eles são a favor da unidade europeia. E, nesse sentido, o presidente Obama o que veio fazer foi seguir a linha mais ortodoxa da posição tradicional da política externa americana a favor da unidade europeia.
Ainda antes dos temas, um novo presidente, e tendo como cenário Trump ou Clinton, podem colocar em causa este laço transatlântico?
Clinton não. Trump, não sei, ele diz que gosta de vir a Amsterdão e pronto, tem algumas relações económicas aqui que eu achei. Não sei, Trump é um mistério, é um enigma politicamente, estou a dizer politicamente. Mas é que penso que não. A Europa, como o António dizia, vai ser uma realidade presente na política externa de todos os países, Rússia, Estados Unidos, toda China, todas as potências mais afirmadas ou mais emergentes do mundo, por força das razões que já referimos.
António Vitorino, Trump ou Clinton?
Eu quase que tenho dificuldade em pronunciar a expressão Presidente Trump. Não passa aqui, né?
Na garganta.
Na garganta. Eu acho que ninguém sabe o que será um hipotético Presidente Trump, a começar por ele próprio. Aliás, diga-se de passagem, esse é o risco maior, na minha opinião. Mas acho que, do ponto de vista europeu, o mais razoável era termos a Presidente Hillary Clinton, porque é favorável ao multilateralismo também, às negociações internacionais.
Será um Obama 3, nesse
não,
aspecto?
Não será, porque será provavelmente bastante mais decidida que Obama, para o bom e para o mal. Digamos assim, Obama era excelente na retórica, mas toda a gente diz que era um grande encantador, mas que depois, na prática, o chamado deliverable era muito parco, muito parco. Eu acho que até no temperamento de uma mulher não está essa visão platónica do mundo.
Eu tentava olhar para eles e pensar, vou introduzir aqui uma nota à margem. Se fosse possível Hillary convidar Barack Obama para vice-presidente, já viu, candidato a vice-presidente. Era curioso.
Não há memória, não é? De um presidente passar a vice-presidente.
Isso. Mas constitucionalmente é possível.
É, teoricamente é possível.
Não podem, uma vez por acaso, falei disso com Bill Clinton aqui no almoço em Lisboa, não poderam, é uma pena, eles não podem voltar a ser candidatos nem com mandato de intervalo, não é? Mas isto, eu estava a olhar para Clinton e a vê-lo ao lado de Hillary, ex-presidente. E Hillary foi secretária de Estado de Obama depois de ter sido candidata. Se Hillary convidasse Obama para vice... Ele gosta mais de encantar do que decidir o lugar de vice-presidente.
Sim, mas era difícil, quer dizer, era uma sombra sobre Clinton enorme.
Era, mas eu por acaso acho que ela não tem medo das sombras. Eu acho extremamente confiante, autoconfiante. Sim, mas não acredito. Estou a contar um devaneio do pensamento.
António Vitorino, quando Obama vem dizer claramente, é um dos seus grandes recados da viagem a Londres, que é essencial que o Reino Unido permaneça da União Europeia, que caminho fará este apelo de Obama na realidade, no tal concreto?
Bom, eu acho que foi muito importante essa declaração, que vem, aliás, na sequência de muitas outras que já foram feitas no mesmo sentido por responsáveis da administração americana e pelo próprio Obama, só que nesta vez teve o efeito de ser feita no próprio Reino Unido, no território do Reino Unido, várias vezes e de forma muito enfática. O que é também um sinal da necessidade que havia dessa declaração, porque manifestamente o Primeiro-Ministro Cameron estava numa posição de alguma fraqueza. E já as sondagens desta semana notam uma ligeira vantagem a favor da permanência do Reino Unido. Vamos ver se fica assim até ao dia 23 de junho. Agora, isto retira aos defensores da saída do Reino Unido a teoria de que há uma relação especial alternativa, de que há um modelo alternativo. Porque essa é a grande fraqueza dos defensores da saída da União Europeia. É que eles ainda não conseguiram construir um modelo alternativo consistente. E a âncora que tinham era na chamada relação especial com os Estados Unidos. E aquela frase brutal do Presidente Obama, que é dizer, se saírem da União Europeia em matéria de tratados de comércio vão para o fim da fila, É uma frase, ouça, dita assim, a frio, é de uma enorme brutalidade e é um seríssimo revés para aqueles que defendem a saída do Reino Unido da União Europeia.
Pedro Santana Lopes, este recado em Londres, um dos pontos altos da visita de Obama à Europa.
É curioso, é curioso. E traduz, de facto, a importância da essência das coisas. A essência das coisas aqui é a consciência do lado americano da importância dessa aliança com o Reino Unido, que é recíproca, na generalidade dos dirigentes britânicos, como sabemos. E, portanto, mas foi surpreendente a força e a assertividade da declaração de Barack Obama. Ele pode não ser forte a decidir, mas ele é forte a falar, como sabemos, e trazia a mensagem estudada. Evidentemente, aquilo reflete a posição da administração norte-americana, obviamente não é a posição de Barack Obama sozinho, é a posição dos Estados Unidos da América, e, portanto, foi muito clarificadora, pode ser muito importante. Eu diria que a declaração dele é até um tónico, em certa medida, para este momento da União Europeia, o realçar a importância da permanência do Reino Unido na União Europeia, para além do que ele disse sobre a própria União. Acho que nesse aspecto, porque Barack Obama representa, sem dúvida nenhuma, hoje em dia, para além de presidente dos Estados Unidos, é e continuará a ser uma referência política muito importante no mundo, com todo o legado das suas presidências. E, portanto, qualquer palavra dele, nomeadamente depois de sair da presidência, mas enquanto é presidente, num momento político como este, tem muita força. E lembremos aquelas primeiras visitas dele ainda em campanha, aqueles momentos extraordinários na Europa, nomeadamente em Berlim. Ficou uma força, uma imagem muito forte perante os europeus, sempre.
António Vitorino, Obama fez depois um discurso aos povos da Europa, em Hannover, na Alemanha, onde abordou de forma mais consistente toda esta panóplia de temas e onde está sempre a questão da unidade da Europa. Mas a questão da unidade da Europa não é só por causa do Reino Unido, é também por causa dos populismos, por causa da questão do impacto da crise das migrações e até da parte económica, da crise económica, até uma referência ao desemprego no sul da Europa, que Obama não deixou de fazer no seu discurso. Na sua perspectiva, esse discurso também ficará como um dos principais tónicos de Obama nos seus anos como presidente americano na relação com a Europa?
Eu li esse discurso como uma espécie de descarregar a consciência pesada.
Então.
No sentido de que, de facto, ele não foi um presidente muito ativo nas relações europeias e fez essa profissão de fé na Europa para, de alguma maneira, limpar o registro histórico do que foram os seus dois mandatos.
A última imagem é que
exatamente,
fica,
é que fica. Repare que o Barack Obama fez um notável discurso, historicamente, no Cairo, no início do seu mandato. E ainda estamos à espera do grande discurso final, que virá, de certeza absoluta. Para os europeus, manifestamente, este é o grande discurso do mandato, que só equipara com o de Berlim, de que falava o Pedro aqui há pouco. Agora, a questão que se coloca em relação à unidade dos povos europeus é que, manifestamente, as relações transatlânticas são fundamentais para manter um mundo com sociedades abertas, com comércio. E a questão do comércio é uma questão muito importante para os dois lados do Atlântico e temos que ser suficientemente realistas para reconhecer que em importantes países europeus, como a Alemanha, onde ele falou, ou a França, há uma posição nas respectivas opiniões públicas muito negativa em relação ao tratado de comércio que está a ser negociado com os Estados Unidos. E se nos virarmos para os Estados Unidos, os sinais que vêm também são muito preocupantes. Porque Trump faz um discurso demagógico contra o comércio livre. Bernie Sanders faz um discurso demagógico contra o comércio livre. E, curiosamente, a senhora Clinton já começa a dar alguns sinais, pode ser tática eleitoral, mas, pelo visto, é um tema suficientemente importante e sensível para ela já começar a dizer eu não estou de acordo com o TTIP na sua formulação atual. O que significa, portanto, que deixa ali uma pequenina porta aberta para vir a rever essa posição.
Mas é caso para estar em causa a possibilidade de ser assinado até ao fim do mandato?
Ah, eu acho que isso é excesso de otimismo. Não será assinado até ao fim do mandato de Barack Obama, até ao final deste ano. Não creio que estejamos em condições de fechar as matérias que estão em cima da mesa. Tem havido uma intensificação agora, nestes últimos tempos, das negociações. Nestas coisas de negociações internacionais há sempre uma hipótese, que é fechar a um quarto ou fechar a metade. para satisfazer a dinâmica negocial, mas, para ser sincero, eu acho que o essencial do TTIP não vai ficar fechado até ao final do ano, mesmo que se chegue a um acordo parcial e intercalar, mas que será manifestamente a meio caminho, ou um quarto caminho.
Pedro Santana Lopes, nesta fase do TTIP, Obama diz, não passou ao lado desta crítica ao tratado, diz que há uns cenários terríveis em relação à questão das empresas e à capacidade de processar ou não países que não entram com determinada legislação, lembrando que já aconteceu com muitos outros acordos comerciais e nada do género, nenhum tipo de litigância a este nível sucedeu. Parece desvalorizar, no fundo, as críticas que são feitas à parceria que está a ser trabalhada. Está otimista em relação ao TTIP e à forma como ele vai chegar à sua versão final e quando chegar?
Como dizia António, é difícil estar pronto até o final do ano e, portanto, o hiato depois da posse, tudo o que representa a posse do novo presidente, os Estados Unidos, a necessidade de esperar pela entrada em funções da nova administração. Quer dizer, eu estou otimista quanto ao resultado final. Não sei se o prazo, de facto, otimista quanto ao prazo curto, não estou muito. E, portanto, Obama, manifestamente, pôs esperança também numa conclusão, pronto, até final do ano, mas é impossível. E, por isso, otimista quanto ao resultado, vai haver acordo. Volto a dizer, se for eleito Donald Trump, não sei o que acontecerá.
Então, mas isso não é só ao comércio. Sim, não tudo. Que é que
isso, não pode, isso não pode fazer acelerar o fecho das negociações, o cenário de Trump poder vir ocupar a cadeira de Obama.
Só se for isso.
Devia, não é? Mas olha que essas coisas nem sempre são exercícios racionais.
Sim, não dá um bom resultado muita vez.
Um tratado deste ano tem que ir ao Congresso. E eu não estou a ver em ano eleitoral os republicanos a darem qualquer tipo de prenda ao presidente Barack Obama.
O problema
de
é que houve também oposição ao tratado com o Pacífico.
Sim, esse também está aí bloqueado ainda.
E esse chegou primeiro, ainda lá está.
Ainda lá está.
Mais Cuba, o acordo, está lá muita coisa para despachar. Portanto, não acredito. Sinceramente, não acredito. É pena, na minha opinião, mas não há tempo.
António Vitorino, terá sido importante esta deslocação e também reuniões à margem ao nível da cooperação antiterrorista entre a Europa e os Estados Unidos?
Eu não bebo do fino, não conheço os detalhes. Essas coisas normalmente são tratadas de forma mais discreta. Mais discreta do que o TTIP ou outras coisas mais visíveis.
Às vezes não bebo.
Mas é
o TTIP às vezes também não é muito transparente.
Não, isso também é verdade. Mas nessas matérias há uma coisa que é evidente que aconteceu nos últimos atentados terroristas, é que a cooperação transatlântica é fundamental. E quando ela não funciona bem ou não funciona tão bem quanto devia funcionar, todos nós pagamos um preço. E eu creio, portanto, que hoje as posições americanas e europeias na matéria de luta antiterrorista estão mais próximas umas das outras do que estiveram aqui há vários anos atrás. E nesse sentido, há que dizer que para os europeus é do interesse que essa cooperação transatlântica funcione bem, porque, como vimos, muitos dos suspeitos dos atentados dos terroristas na Europa já estavam previamente identificados pelas forças e serviços de segurança americanos, e se essa informação não circular, ficamos todos, dos dois lados do Atlântico, mais vulneráveis a um ataque terrorista.
Num parágrafo que Obama, neste discurso em Hanover, deixou sobre a questão do controlo, digamos, da informação, Obama diz que reconhece que há até um saudável ceticismo em relação às capacidades e às autoridades na forma como recolhem informação para boas razões. A questão da vigilância, lembrando, aliás, aos alemães que sabem bem o que é estar sob vigilância, mas diz que faz parte da nossa democracia garantir que, digamos, os governos são sindicáveis, são responsabilizados por aquilo que estão a fazer. Este recado serve para os dois lados, também serve para os americanos, mas sobretudo para a Europa.
Sim, sim. Serve para eles. O António utilizou uma frase que eu tive para utilizar logo no princípio, parecido, mas depois disse, não vou exagerar, que é, ele veio aliviar um bocadinho a consciência quando António disse isso. E ele disse várias coisas nesta visita que parecia que estava, que foi ao livro e disse assim, deixa cá ver o que é que eu faltou fazer, ou faltou dizer, ou fiz de errado, ou ficou em falta. Parece que se foi confessar, E aí é mais uma declaração nesse sentido, porque ele tem várias. Pronto, esta história da fé na Europa, o apoio a Merkel contra as migrações, que é também, digamos, politicamente correta, Depois, exigir maior esforço da Europa, maior participação na defesa, também uma posição tradicional norte-americana, mas Obama quase não falou nisso estes anos todos. Quase parece que ele sabe o que é. Às vezes, quando estamos a fazer um trabalho, um discurso, e nos esquecemos, lembramos que nos esquecemos de dizer alguma coisa. Ele pensa a acabar mandando, ai, que eu esqueci de dizer isto aos europeus. E veio por aí fora. Agora, é evidente, estou a caricaturar um pouco, mas há uma série de razões muito importantes, entre elas, não deve ser negligenciado o interesse americano, apesar de eles terem identificado todas essas. Esses suspeitos, esses agentes terroristas, o interesse norte-americano num reforço de cooperação com o principal teatro de operações neste momento de atentados terroristas do género daqueles que têm acontecido na Europa. Eu acho que esse deve ser um motivo de forte interesse para as autoridades americanas e também contribuir para uma maior aproximação nesta fase aos responsáveis europeus.
António Vitorino, tal como o apoio a Cameron na questão do referendo foi visível, em relação a Merkel, também um grande empurrão em termos de popularidade, ou não?
Eu não quero ser pessimista, mas devo dizer que aí também há um bocadinho de consciência pesada, porque os americanos aceitaram 10 mil sírios, quer dizer. Vamos lá ver um país que é um continente, que tem 300 milhões de habitantes e cujo gesto de generosidade é 10 mil e depois aumentar para 25 mil. E depois disse, bom, talvez 25 mil, talvez. Bom, para um país que acabou de receber o ano passado 1 milhão, melhor fora que não viesse cá elogiar o que a senhora Merkel fez em matéria dos refugiados. Mas pronto, sejamos generosos, admitamos que é pelas boas razões que ele disse aquilo.
Dava jeito,
consumo interno. Há uma questão importante também. Que é a relação com a Alemanha, que passou por momentos muito difíceis durante este mandato. Todos nós nos lembramos que a senhora Merkel esteve sob escuta...
Lá está, a espionagem.
Exatamente, dos serviços americanos. E, portanto, de alguma forma era preciso... desculpem a expressão, não me ocorre outra, ela não é muito elegante, passar a mão pelo pelo para suavizar a relação com os alemães.
Mas Merkel precisava, do ponto de vista doméstico, também deste tipo de apoio, não é?
Até porque, historicamente, a Alemanha sempre teve uma forte relação com os Estados Unidos da América. E tudo o que perturbe essa relação direta, fruto das circunstâncias do fim da Segunda Guerra Mundial, tudo o que perturba essa relação direta é negativo, quer para os Estados Unidos, mas quer, sobretudo, para a Alemanha. E, portanto, isso também foi uma boa ajuda à chanceler Merkel para voltar a surfar a onda da popularidade.
Também se falou da NATO, talvez possamos, mais próximo da cimeira de Varsóvia, falar disso mais a caminho do verão. Pedro Santana Lopes, fechamos com a questão económica e não daria jeito alguém pedir a Obama as chaves
do sucesso
ou de uma recuperação económica? Não poderia haver uma intensificação e aprofundamento da relação próxima entre a Europa e Estados Unidos nesse domínio?
Entre o Banco Central Europeu e a Reserva Federal, talvez.
Não sei se não é pedido mais isso.
Mais reuniões em Zurique, ou lá onde é que reúne, na Suíça. Mas... sim, quer dizer, Barack Obama aí manifestamente as coisas correram-lhe bem. Vamos ver a durabilidade dos resultados da receita. Obama vai sair muito forte da sua presidência, estou convencido. Vários pontos, apesar de tudo o Obama quer, os resultados económicos, o acordo com Cuba, o caminhar nestes acordos comerciais, ele vai sair... muito forte da sua presidência, com uma excelente imagem, vai ser um peso pesado impressionando a política internacional, estou convencido disso. E, portanto, a Europa, o que é que podia aprender com ela? Quer dizer, eu aí devo dizer que não é Obama, não é? Não foi Obama. Aquilo foi resultado de uma política certa, digamos assim, de uma política feita num tempo mais certo, mais adequado do que aquele que foi usado na União Europeia, nomeadamente as medidas de estímulo monetário e outras à economia, que a Reserva Federal pôde fazer mais cedo e conseguiu fazer mais cedo.
Não é a chave do euro milhões, mas era uma chave importante que a Europa poderia...
Do dólar milhões.
Dólar milhões, pedir a Obama, António Vitorino.
Eu acho que, do ponto de vista dos resultados económicos, é manifesto que os Estados Unidos são hoje a única região do mundo que apresenta sinais de crescimento económico consolidado, embora também haja aí umas nuvenzitas no horizonte, porque isto quando há situações difíceis no conjunto do mundo, os Estados Unidos também acabam por indiretamente sofrer as consequências.
Mas os estímulos funcionaram.
Mas é verdade que, atempadamente, a política que os americanos seguiram produziu resultados mais positivos que a política europeia. Portanto, a única coisa que eu espero que ele faça ainda antes do fim do mandato é finalmente fechar Guantánamo. Espero que não se esqueça disso.
Foi a primeira,
a primeira promessa
de Barack Obama.
Aí eu direi que ele fechou com chave de ouro.
Cá estaremos para ver a forma como Obama fechou o seu mandato. Encontramos-nos na próxima semana para mais um Fora da Caixa.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.